Boa tarde a todos. O meu nome é Antônio Velho, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos agora a transmissão da teleconferência e webcast dos resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2019, que conta com a presença do diretor da CEMIG e do diretor de Finanças e Relações com Investidores em Exercício, Daniel Faria Costa, do superintendente de gestão de finanças corporativas, Paulo Eduardo Pereira Guimarães, do superintendente de planejamento e controle corporativo, Ronaldo Xavier Moreira Júnior, e do gerente de contabilidade de negócios, Leonardo Felipe Mesquita. A transmissão poderá ser acompanhada através do telefone 5511-2188-0155 ou 5511-2188-0188 e também pelo nosso site, http://evolui.cemig.com.br. Para as considerações iniciais, passamos a palavra para o nosso diretor, Daniel Faria Costa. Bom, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, então, muito obrigado pela participação da nossa colaboração. Sempre buscamos fazer de uma forma certa, transparente. Vocês vão ver que continuamos focados em um trabalho de busca de eficiência, um trabalho responsável, a operação está indo bem. Nesse trimestre, vamos mostrar que teve um efeito extraordinário em função da previsão para a contribuição previdenciária, sobre o PLR, após uma decisão de justiça, nós sabemos que tem outros casos aí, mas que nós, de maneira responsável, tivemos que previsionar. Então, vamos direto para a call e depois aqui para o evento. Passando para o slide dia 4 da nossa apresentação, nós temos aqui os números dessa previsão que foi feita, né, que todo mundo já deve ter visto no IPR e no nosso release. Trata-se de uma previsão em função do não recolhimento do INSS sobre o que a companhia entendeu está pagando pelo IR no período de 99 a 2016. Né? As metas elas foram submetidas ao longo do período de apuração e então a Receita entendeu que nesse caso já não ficaria estabelecida a questão da pelo IR. Estava falando de um processo não transitorizado, né? O CAF, durante muito tempo, ele considerava válido o estabelecimento de metas durante o período de apuração, depois passou a não considerar mais, e quando isso aí foi para a justiça, né, sofrimos de uma derrota agora em agosto, o que, pela figura contábil, nos obrigou a reclassificar essa perda de possível para provável. Né? Então, já foi provisionado. Ele valeu de R$1.132 milhões, né, com um impacto líquido no consolidado de R$862 milhões. Na última quinta-feira, nós fizemos um leilão de energia renovável. Como vocês sabem, a gente vem fazendo esses leilões desde junho do ano passado, de uma maneira muito, muito distribuída, comprando já bastante energia. Um total de basicamente 799 megawatts-médios. No leilão do dia 14, a compra foi melhor em função do nosso limite de preço, ser inferior ao preço dos lances dos provamentos. Enfim, nosso objetivo é comprar um pouco mais de energia, então talvez a gente venha fazer mais algum leilão nos próximos meses. Mas a nossa coisa, como a gente sabe, que é muito bem sucedida, nossos clientes estão demandando essa energia, então nós entendemos que é uma estratégia que agrega valor e que devemos continuar praticando desde que o preço seja um preço adequado aí para a revenda. No segundo slide número 6, na verdade eu queria comentar sobre essa questão do recalculo do IDEC, porque teve uma mídia bastante forte na época em que esse recálculo estava sendo discutido com a ANEL. Né? Enfim, em 2018 e 2017, a fim de foi fiscalizada pela ANEEL, né, entendeu que esse menino estava fazendo o cálculo de maneira correta, né, entramos com processos administrativos, e o ANEEL naquela época enfim, entendeu que a nossa metodologia, a nossa interpretação da regra do DEC, a nossa tomou conhecimento da nossa interpretação, mas não concreveu, de maneira que a FUNIC recalculou os números para 2016 e 2017 e apresentou o número de 18 já com os ajustes solicitados pela nossa agência reguladora. Né? Então, de forma que o importante é demonstrar que os indicadores ficaram, os DECs, o que nós fizemos, eles ficaram dentro do limite regulatório, né? E está caminhando também para ficar dentro do limite regulatório para 2019. Então, sem problema nenhum, tirando a multa que teve que ser paga por conta do cálculo equivocado. No seguinte slide, no primeiro ponto, em resumo, é um assunto já bastante conhecido por vocês, mas acho que vale a pena a gente lembrar, né, porque faz parte da nossa estratégia de desinvestimento. Então, em julho, foi feito o follow-on da Light, né, no follow-on que ainda alinhou 32 milhões de ações, em preparação de 18,75, com isso arrecadou 825 milhões de reais. Né? Só que isso também, além de ser possível a execução desse programa de investimentos, ele também gerou um ganho de capital e um ganho contábil, em função da remuneração do valor. A ação da Light estava registrada no nosso balanço um valor de operação próximo de R$15,50. Quando a gente alinhou o produto 75, gerou um ganho de capital de R$ 73 milhões. De reais, e o restante da nossa participação ele foi financiado, de maneira que teve esse resultado de financiação de R$ 151 milhões. De reais. Nós continuamos aí com uma participação de 22,3% na Light. Já no slide de número 8, nós temos aqui um resumo do mercado de energia do terceiro trimestre de 2019, comparando com o terceiro trimestre de 2018 para a FEMIG2 e para a FEMIG2. Como todos nós sabemos, a economia ela não tem reagido, né, cara, tem se mantido aí estável, e da mesma maneira o consumo de energia na nossa área de concessão ele tem se mantido mais ou menos no mesmo patamar. Enquanto o distribuição não está saturado no transporte, com uma redução de 2,1%, basicamente estável, né? Algumas classes de consumo tiveram aumento, outras redução, mas nada que mereça destaque. No caso, o FMGT também teve uma redução de 2,2%, e foi mais em função da própria sazonalização da nossa energia, que na verdade foi até bem similar à sazonalização que foi feita no ano passado. Né? Estou falando aqui oficialmente da energia própria. Tá? Na seguinte página, do número 9, nós temos aí a receita líquida, que ela reflete basicamente o que eu comentei agora. Né? Então, assim, bastante estável, tanto na sua distribuição quanto na sua GT e no consolidado também. Então, nós tivemos aí uma receita líquida no consolidado de 6 bilhões e 71 milhões, uma redução de 3%. Na sua distribuição, no terceiro trimestre de 2019 foi uma receita líquida de 3.909, uma redução de 0,2%. E no caso da FMGT, teve uma receita líquida de 1.763, com uma redução de 4%. Eu vou pedir para o nosso superintendente Ronaldo falar um pouco aí sobre os custos de despesas e sobre o nosso resultado regulatório também, nos próximos slides.
Boa tarde a todos. Então, quando a gente compara, né, as despesas do terceiro trimestre de 2019 em relação ao de 2018, no primeiro período, ele teve um aumento de 17,5%. Onde que a gente faz uma abertura, onde a gente pode entender que o PMSO ordinário, né, de custeio comum da companhia, ele praticamente foi o mesmo, né, de 18 para 19, intenção de ter um reduzido, né? Nós estamos pesquisando muito no quadro de pessoal, com os sistemáticos planos que nós temos feito de demissão voluntária, né? Onde a gente tem a saída dos empregados mais caros e a entrada, quando necessário, mais baratos. Gestão de contas de materiais, né? Mas tem um pouco de aumento ali de serviços terceiros. Nesse aumento de serviços terceiros, basicamente, ele está associado a despesas com a rede. Tá? Então, a gente está intensificando, né, despesas com a manutenção de rede, principalmente aquelas manutenções preventivas, pensando muito na qualidade do sistema e na manutenção da concessão no ano que vem, né, para o atendimento do déficit regulatório, que o ano que vem é crucial que a gente tenha um bom desempenho da nossa rede. Depois, as despesas não ordinárias, né, como o PLR, que evidentemente acompanha o próprio resultado, né, um resultado maior, tem uma PLR maior, por isso ela indicando desvio aí, ganhando geralmente em pós-emprego, e chama atenção a um dono que seria gerenciado, são as provisões, que o Guedes acabou de comentar, né, o maior item aqui de provisões é justamente aquela contingência tributária lá das ações das ações previdiciárias do pagamento do PLR de anos anteriores. Depois nós temos a conta de energia, né, também que merece um comentário, mas ela é PSP, né, reduzindo aí o que foi no ano anterior, aí, cerca de 500 milhões, que embora seja repassada, sempre bem que ela seja diminuída, que diminui a tarifa de consumidor. Né. No slide seguinte, slide número 11, nós temos também o comportamento do PMSO, onde novamente se confirma que o PUR, né, tem sido recorrentemente diminuído, e o PMSO como um todo praticamente estável, lembrando que ele está estável, mas com maior atendimento. Né? A gente teve um incremento aí de um ano para o outro, de quase 200 mil consumidores, né, extensão de rede, de mais de 4 mil quilômetros, mas fazendo com que mesmo PMSO. Né? E aí, em relação ao PMSO, e aí comparando com a melhor comparação que a gente tem, que é do aspecto regulatório, a gente tem buscado, né, para o ano de todo ano de 2019, né, ou a partir de 2019, a gente está com a FNIG 2 enquadrada no regulatório, e a gente está praticamente já alcançando isso. Né, assim, enquanto o aspecto regulatório foi de 2.133, na primeira coluna, a gente teve um aspecto realizado de 2.163. Mas, no meio desse caminho, né, no terceiro mês, a gente teve, infelizmente, essa provisão de 764 milhões para o PLR, né, exatamente essa, a questão das contribuições presidenciais da PLR, que fez com que o resultado do OPEX fosse 2.927. Mas, se a gente fosse olhar só pelas operações normais da companhia, né, a gente estaria ali praticamente o 2.533 contra o 2.673. Tá? E ainda, né, na parte de baixo do slide, que a gente olha o atendimento do agido regulatório, ele está estimado em 1.691 bilhão, e dados todos os desvios, inclusive a produção do PLR, né, jogando para baixo, e em compensação, o que eu estou de fazer por fim sobre o tamanho, né, de 830 que foi para cima, ele chega ali no 1.598, né, ou seja, quase já um de 1.600 de resultado do agido regulatório. A gente está trabalhando agora fortemente, né, na redução de perdas em técnicas, que é o nosso principal item aí, gerenciável para a gente conseguir também o atingimento desse agido regulatório.
Muito bem. Obrigado, Ronaldo, pela sua contribuição. Passando para o slide do agido, né, do EBITDA, aqui fica nítido, né, para a gente fazer ajuste pelos efeitos não recorrentes, quais sejam essa provisão para a contribuição presidenciária das PLRs do passado, e no caso da Holding também, o ganho não recorrente da alienação das ações da Light, né? A gente vê que o nosso lajuda então consolidado, ele foi de R$984 milhões, um crescimento de mais de 9% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, né? A segunda distribuição, com o mesmo ajuste, ela apresenta um resultado de 35% superior ao mesmo período do ano passado, atingindo uma dívida de R$818 milhões no terceiro trimestre. Mas já atingindo patamares, como o Ronaldo comentou, já bem próximo do ajuste regulatório, do ajuste regulatório, conforme a gente vem, anunciando, nos divulgando, e trabalhando para entregar. No caso da Fundo GT, que ainda não foi um crescimento aí de 21,5%, para o lucro recorrente de R$334 milhões. Passando para a página seguinte, sobre o lucro líquido, o resultado no consolidado, por um aumento de 45%, com um lucro líquido ajustado de R$356 milhões. No caso, tem uma distribuição de crescimento de mais de 49%, com um lucro líquido de R$251 milhões. Então, para o IGP, ela passou de um prejuízo de R$61 milhões no terceiro trimestre de 2018 para um lucro de R$45 milhões no terceiro trimestre de 2019. Isso é em função de que ano passado nós tivemos bastante situação do dólar, né, especialmente nesse período, o que acabou impactando em função da nossa dívida em era estrangeira. Né? Mas esse ano já não teve tanta flutuação, apesar do dólar estar no patamar mais elevado, né, assim o grupo teria tido um investimento de R$45 milhões. O que eu vou pedir agora para o Paulo Eduardo, nosso superintendente de gestão financeira, para falar sobre a evolução da nossa dívida e nossos covenants. Tá bom?
Obrigado, Zé. Boa tarde, vocês que participaram da conferência. Eu quero destacar, né, o perfil da dívida da família no âmbito consolidado e o nosso compromisso em continuar reduzindo a alavancagem da empresa. Né? Se considerarmos algumas situações líquidas do período na família de UK, na família B, desses diários integrais da família, monta R$1 bilhão. Né? Não foi que a captação das 1.250 milhões de reais, a nossa redução da bancária seria dessa monta, de R$1 bilhão. Eu destaco também a redução do custo da nossa dívida, né? Não só a redução das captações que nós fizemos nesse ano, mas também pela redução da Selic. E dos compromissos de redução da alavancagem, reflete realmente a melhora da qualidade de crédito da empresa, que podemos destacar, inclusive, que na semana passada a Fitch nos concedeu um upgrade em norte e oeste, me elevando em 2 norte e oeste em escala nacional e em 1 norte e oeste em escala internacional. Isso é um que corrobora todo esse processo de melhoria da qualidade de crédito que a empresa está empenhada. Passando para o slide 16, a CNBB demonstra claramente esse compromisso do CNBB. Aqui a gente já pode mostrar no cronograma de vencimento aquilo que a gente tinha apresentado como destaque de eventos subsequentes, né, na última divulgação de resultados, foi o reperfilamento da dívida da CNBB. Né, reperfilamento esse que começou lá em dezembro de 2017, mas que agora, nesse ano, a gente conseguiu melhorar ainda mais o perfil da dívida, não só alongando o prazo dessa dívida, como também reduzindo o seu custo. Nós conseguimos fazer uma redução diminuindo, trocando uma dívida que pagava 146% CDI para uma dívida com custo médio de 108% CDI. Então, se vocês forem ver nesse gráfico de custo da dívida, o consenso disso foi, né, reduzindo o custo não só em termos nominais, quanto em termos reais. Lembrando que a CNBB amortizou em 2019 cerca de R$142 milhões. Né? E já no slide da página 17, a gente aponta o cronograma da negociação da CNBB, um cronograma em que os compromissos nos próximos anos são realmente muito confortáveis em relação à geração de caixa da empresa. Né?
Nós temos sim um comprometimento maior em 2024 por força do Eurobond que vence naquele ano. Né? Mas ele tem um call em 2023 e a gente tem a oportunidade também de, ao longo dos próximos anos, em qualquer evento de liquidez que a gente tiver, a gente tratar essa exposição diluindo a amortização em outros anos. Lembrando sempre que 77% da nossa dívida em dólar está totalmente rodeado, né? Temos uma estrutura que nos confere um conforto na questão da exposição ao câmbio e temos também nossos indicadores de alavancagem, assim como nas outras empresas, reduzindo, seguindo a nossa política. É isso que eu queria destacar, eu vou dar a palavra para você,
tchau. Bom, então, era isso que a gente tinha preparado para falar hoje sobre o resultado do trimestre. Enfim, estamos aqui, o time todo à disposição aí para as perguntas que possam surgir.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Ou envie seu e-mail para ri@cemig.com.br. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Sampaio, do Santander.
Boa tarde. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta é em relação à questão do backpack que vocês comentaram. Eu queria entender assim, quanto a gente poderia ver a ANEEL julgar esse recálculo que vocês fizeram, se tem alguma expectativa sobre isso. E a segunda pergunta, em relação a perdas, entendo que realmente um dos principais pontos em relação agora ao índice regulatório, entendo um pouquinho melhor qual a estratégia que vocês estão tomando para tentar reduzir aí para o nível regulatório de perdas não técnicas.
Boa tarde. Na verdade é o seguinte, como nós recalculamos o BEC, segundo a regra, eu entendo que agora a ANEEL deve fazer a fiscalização normal. Normalmente acontece ao longo do ano seguinte, tá? Mas como nós fizemos já o recálculo seguindo expressamente as orientações que a ANEEL, os ajustes que a ANEEL não solicitou, né? Enfim, entendemos que quando ocorrer a fiscalização, ela vai ocorrer de uma maneira tranquila, sem nenhum problema. Mas não existe, a princípio, um prazo predeterminado para isso, não. Tá? A gente se apresentou os números e agora aguardamos aí a fiscalização normal que a gente faz sobre esses números. Tá? Você me pergunta com todos os concursos. A distribuidora está com uma série de iniciativas, de um programa todo de combate a perdas não técnicas, né, que basicamente são as fraudes, né, os gastos que a gente tem na rede. E algumas já, né, a maioria delas, inclusive, né, já foram passadas e ainda tem algumas que ainda estão para ser implementadas. Eu vou citar aqui as mais comuns, né, que a gente já está trabalhando. Já foi aumentado significativamente o número de inspeções que a gente faz na rede. Então, a gente estava em um patamar muito baixo no passado, aí, dois anos para trás, e antes, né, devido à dificuldade que a gente tinha, que a gente tinha financeira. Então, estava realmente com uma resistência sanitária para atuar com a turma na rua, né, deixar realmente de inspeção, de fazer corte, substituição de medidores. Isso agora já foi retomado com o patamar que a gente acha que é ideal. Isso está se recuperando já, vocês podem perceber que essas perdas têm diminuído, né? Já chegou a ser no nível de 200 milhões de reais de perda, então a gente já está criando isso. Nós temos uma consultoria também que acabou de fechar um processo licitatório para a gente poder fazer uma parametrização do sistema que vai disparar, né, as equipes para poder inundar consumidores, você tem mais sucesso na busca da fraude, isso também está em andamento, né, e orçamento mesmo disponibilizado, um orçamento suplementar, tá, para que todas essas iniciativas ocorram. Tá. Essas são, assim, são as principais, mas tem outras mais estratégicas específicas em cada tipo de consumidor, que também vão ajudando a reduzir as perdas, como fiscalização de iluminação pública, que também vai ser disparada agora no curto prazo, para a gente poder correr toda a rede de onde tem esse rede de lâmpadas, né, de que a prefeitura está irregular com a companhia, as prefeituras, aliás. Troca de munição também, munição inteligente, vários tipos de consumidores. Então, são diversas iniciativas em qualquer ponto que possa ter atuação para melhorar coisas, a companhia está buscando para poder melhorar e a gente não ter mais, né, essa fração ainda de duas coberturas para quem poder medir um quesito de coisas no tempo.
Perfeito. Perfeito. Se eu pudesse só fazer um comentário adicional, uma pergunta adicional em relação a essa questão das perdas, vocês têm alguma expectativa de atingir, de data para atingir esse nível regulatório?
Temos. Nós temos a expectativa do ano que vem, tá? 2020, ele vai estar, ele tem que estar com esse plano rodando na sua plenitude. A gente não mediu esforços aí, nós estamos em fase de aprovação do orçamento. Nós estamos tentando, né, emplacar todo o recurso necessário para que isso não seja interrompido e a gente atinja, tá, aí no ano, ainda no ano de 2020. Não sei se fechando o ano, mas a gente está revendo para precisar, tá, em que meio que a gente atinge isso. Mas componente de 2020.
Muito bem.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sábio, Itaú.
Oi, pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. Acho que primeiro, tentando entender um pouco melhor a questão da previsão fiscal que vocês fizeram, né? Acho que não só a Selic, como outras empresas, também tem um processo judicial parecido. Acho que os bancos têm essa discussão, a gente dá até uma olhada, e os bancos não provisionam isso como provável. Então, eu queria entender assim, o que leva vocês, levou a crer, na verdade, a necessidade de vocês provisionarem isso agora nesse resultado. E aí também queria entender se vocês viram o andamento da MP 909, que é o número que está em andamento, 905, se ela for aprovada, ela reduz ou elimina esse risco do passado, ou é algo que só resolve o problema sobre essa discussão fiscal para frente? Essa é a primeira pergunta.
Marcelo, boa tarde. Eu acredito no seu advogado, seu Nuncio, doutor Eli, que comentou um pouco sobre essa questão para esclarecer sua dúvida, tá?
Bem, Marcelo, o provisionamento, boa tarde a todos. Com relação ao provisionamento da PLR, a gente teve uma decisão recente, segundo instante do TRF, em que ela foi a primeira decisão que a CNIB estava envolvida de segundo grau. Então, nessa decisão de segundo grau, o tribunal fixou alguns parâmetros que nos pareceu mais razoável adotar este mesmo parâmetro para o provisionamento que foi feito da PLR, dos demais processos que a gente tinha, seguindo a mesma linha adotada pelo tribunal, que é inevitavelmente por onde vai passar todos os outros nossos julgamentos. Sabemos que é uma questão em discussão, estamos recorrendo da decisão, mas de uma maneira conservadora, mesmo por ter sido vencido na nossa tese até então no tribunal, foi a primeira decisão, repito, a gente optou por fazer esse provisionamento em todos os processos para seguir a mesma jurisprudência do tribunal.
Uhum. E só complementando, como é que vocês veem essa medida provisória 905 que está em discussão? Ela poderia resolver esse problema ou atingiria só os processos futuros que estão em andamento, eventualmente vocês de fato teriam de pagar?
Esse é exatamente o ponto que a gente está estudando no momento. Nós
a medida era da semana passada, nós já começamos um grupo de estudos, inclusive, exatamente sobre esse ponto, para discutir se a medida ela vai ter um efeito retroativo ou não. Me parece bem tranquilo afirmar que daqui para frente não teremos mais o mesmo problema. Porque foi o problema da decisão foi fixar que a primeira decisão que a gente teve, né, fixando que o ano de apuração, a negociação da PLR teria de terminar antes do início da apuração, do ano de apuração. No caso da medida provisória, me parece que daqui para frente isso ficou bem tranquilo. Não se exige mais esse tipo de mas nós estamos exatamente estudando os anos anteriores para ver como vai se comportar a jurisprudência e etc.
Está ótimo, está claro. E aí, se me permite, mudando um pouco de tópico, falando um pouco de Renova, enfim, atendendo com a minha decisão recente, né, de não exercer aquele pegalong e vender a empresa por R$1, que foi o que a Light fez. Primeiro, eu queria entender exatamente qual foi o racional dessa decisão, né, porque quando a gente olha para tudo que a Fenib já gastou na Renova, né, já perdeu de dinheiro na Renova, foram mais de 1 bilhão, se não me engano, que já foi colocado na Renova e não gerou nenhum resultado. Assim, me parece um pouco arriscado a estratégia da companhia de continuar com a participação da Renova, porque tem um pouco de apreensão, eu acho que o mercado também, que seja necessário fazer novos aportes na Renova. Então, eu queria entender, até para os investidores ficarem um pouco mais calmos em relação a isso, se existe expectativa de novos aportes da Renova, que a Fenib poderia ter que fazer novos aportes, porque eu entendo que um dos maiores problemas do caso da Renova é que mesmo se você for terminar o L103, existe um problema que o fabricante não quer dar garantia. Então, dificilmente você também vai conseguir vender esse parque. Então, qual a garantia que o investidor pode ter de que a Fenib não vai aportar mais recursos na Renova, ou se for aportar, vai conseguir, de fato, receber o retorno desse investimento? Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Vou pedir para o meu comentário a sua pergunta. Eu quero, Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu realmente tenho respondido bastante aí a essa sua questão. O racional para a Fenib manter a sua participação não aumentar e nem sair por R$1, foi muitas vezes uma avaliação muito criteriosa, muito detalhada, na avaliação dos diversos grupos envolvidos, inclusive jurídicos, e de que situação, mesmo se fosse sair, vender toda a sua participação. Vou lembrar que a Fenib não é credora, né? Então avaliou muito bem todos os aspectos que estavam envolvidos, resultados do período de acionamento dos nossos direitos após a promoção da loja. Então, foram avaliações de risco, avaliações de risco jurídicos, avaliações de riscos do sucessor e, é claro, teve um componente de avaliação econômica financeira. O certo agora, em Renova, é justamente o plano de recuperação judicial. Nós, infelizmente, chegamos até uma questão de recorrer à proteção judicial, então, o foco da Fenib como acionista, dos demais sócios, mas principalmente da companhia e dos credores, é realizar um plano de recuperação que permita o salvamento da Renova. Nesse sentido, nós contribuímos com a decisão que realizaram a troca do management da companhia. Nós aprovamos em conselho, junto com os demais sócios, a vinda da íntegra, que é uma empresa bastante conhecida e edificada, para apoiar a Renova nesse processo. Quanto ao projeto de aportes, é evidente a companhia foi levada à recuperação por conta de uma situação de caixa muito difícil. Há um compromisso dos sócios, estabelecido aí durante o período de recuperação, de dar apoio
para a necessidade mínima de sobrevivência e manutenção das atividades empresariais. Esse é o compromisso que todos os sócios tiveram de fazer e há diversas maneiras de fazer isso, ao amparo da recuperação judicial, dos princípios da lei isso aqui, sem que necessariamente isso represente apostas durantes. Tá? E sobre o parque, o Alto Centro, efetivamente, o plano que da Zoia no término do parque. Então, em colaboração com o escrever e a Renata, está sendo desenhado um plano que envolve efetivamente terminar o parque. E há, por conta da proteção judicial, diversos interessados em dar o fundo necessário para terminar esse projeto. Sem falar de outras soluções que podem ser contratadas dentro da própria composição de ativos e passivos da Renova. Então, esse foi o objetivo de chegarmos a utilizar e a pleitear a proteção judicial, para que, dentro da própria companhia, com apoio dos credores, se viabilizasse uma forma mais adequada de recuperar a Renova. Então, nós não esperamos, não há nenhuma decisão nesse sentido de aportes por parte da companhia, mas sim uma execução de um plano que resolva a Renova em si mesma, com fundo interno, com justamente em condições razoáveis de mercado, e que dentro do contexto da recuperação viabilize a execução de um plano de recuperação judicial. Essa é toda a lógica, e é em cima disso que a gente está trabalhando fortemente com o apoio dos credores da Renova e dos demais, e interagindo de forma adequada e profissional com os demais acionistas.
Está ótimo, está claríssimo. Só para entender um pouco a questão do fabricante, né, que acho que já é a última questão de garantia. A ideia de vocês é terminar esse parque para que o fluxo de caixa do parque consiga pagar o serviço com a dívida da companhia no futuro? Ou existe ainda uma ideia de eventualmente vender a 73? E aí eu queria saber se tem alguma forma do fabricante dar algum tipo de garantia, se isso é uma possibilidade ou isso não é uma possibilidade.
Como você falou, o provedor, que na negociação com a AES, realmente me parece que não foi possível concluir uma garantia. De novo, né, o principal objetivo é terminar o parque da maneira mais rápida possível. Nós acreditamos que tem valor, principalmente se você conseguir agilizar o término do parque. E aí a decisão de vender ou não, de ver se vai ter garantia ou não, está no contexto desse desenho do plano de recuperação do solo. A gente sabe que, mesmo não havendo garantia, mas um parque começando a gerar e aí identificar os eventuais contingentes, isso fará parte do preço, mas nós temos uma expectativa muito positiva pela região que é e pela qualidade desse projeto. Então, é nisso que a gente está focando e diligenciando aí nossas forças para terminar logo o parque com as bênçãos dos credores e a proteção judicial para o visto mesmo.
Está ótimo, muito claro. Obrigado, pessoal.
E agora, seria a nossa...
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazerem perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao diretor Semipar, Dr. Daniel Faria Costa, para considerações finais. Por favor, Dr. Daniel, pode prosseguir.
Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. A gente teve quase um recorde para um terceiro semestre. Isso demonstra o interesse e a atenção que vocês têm nos dados. Se puder resumir, então, o trabalho desse mês continua focado em eficiência operacional, e que os números são demonstrados, uma busca de melhoria da qualidade de atendimento, redução de custos e investimentos focados no nosso core, como nós lembramos, investimentos para cobrir aqueles déficits de infraestrutura que a companhia teve ao longo dos anos. Nosso foco é, evidentemente, na liability management, que o Paulo mencionou, buscando sempre a redução de custos e alinhamento das dívidas em condições compatíveis com a própria geração de caixa operacional. E, no devido a como agregação de valor, de investir onde é possível para aliviar o balanço da companhia e vender aqueles ativos que não têm trazido o retorno necessário ou que possam representar um grande demais capital para a CIMIM. Então, isso, essa propósito tem sido reconhecido, como, por exemplo, a melhoria do nosso leite que o Paulo mencionou, dado pela FIT. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente continua trabalhando forte aqui para entregar e até superar os resultados esperados pelos investidores e os demais stakeholders da companhia. Tá? Até a próxima, então. Maurício, nosso CEO, eu vou estar até a próxima semana. Estaremos todos aqui à disposição dos senhores em qualquer momento. Muito obrigado e até bem.
A webcast dos resultados do terceiro trimestre de 2019 da CIMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.